tecnológico completo de forma rápida e segura. Alto padrão, conhecimento e excelência. Centro de Implanto Odontia e Estética Odonto Vita. Na rua Bento Gonçalves, 299, ao lado do posto Ponteio do Centro. Fone 3358-2073.
Temática do dia.
Agora são 11:08, 27 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Ontem nós recebemos aqui nesse horário o prefeito Gustavo Bonotto, que esteve fazendo uma retrospectiva do ano de 2019 e também algumas projeções para o ano de 2020. Assim foi com o prefeito Léo Tessaro há poucos dias, com o prefeito Felipe Rietti do Capão Bonito também. E hoje nós temos o prazer de receber a prefeita Ivete Lucchesi, do município de Ibiraiaras, que está conosco para darmos sequência e finalizarmos essa nossa série de entrevistas. Já vamos cumprimentá-la aqui, que já está nos nossos estúdios, e é um prazer recebê-la, prefeita Ivete Zamarque Lucchesi. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao meu secretário, Sérgio, que está me acompanhando. Queria cumprimentar a todos os ouvintes que estão em sintonia aqui com a rádio, mas o meu cordial bom dia a todas, aos meus munícipes lá do meu município de Ibiraiaras. E é um prazer muito grande poder estar aqui, através da sua rádio, passar algumas informações a todos os nossos ouvintes de como é que foi o nosso ano de 2019.
E é sempre um prazer recebê-la, prefeita Ivete. Obrigada. Sérgio Baldasso é secretário da Administração e Planejamento do município, também acompanha a prefeita nessa manhã. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes. Em especial, um abraço a todos os munícipes de Ibiraiaras. E realmente agradecer a oportunidade, né, da rádio nos dar este espaço para apresentar as ações dos municípios, né, do trabalho das ações públicas realizadas no ano e uma prospecção para o próximo ano, que é agora que já estamos iniciando.
Com certeza. É sempre um prazer receber vocês aqui. Prefeita Ivete, em termos de investimentos, do que se tinha programado, projetado para 2019, como é que foi no município de Ibiraiaras a administração e a aplicação desses recursos?
Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os meus secretários, os servidores públicos, que durante o ano de 2019 e nos outros anos que antecederam a nossa gestão, eu quero dizer a eles o meu muito obrigado e também o meu reconhecimento, porque uma gestão só acontece com eficiência, uma vez que todo grupo trabalha em prol do mesmo objetivo, que é servir ao nosso povo, ao nosso público. Então, eu quero fazer de antemão esse agradecimento, porque o trabalho ele foi construído em parcerias, né? Então, dizer que estamos ali, finalizamos o ano com saldo positivo. Eu quero dizer que foi um ano de muitas conquistas. Nós relatamos em todas as secretarias, fizemos um balanço. Quero dizer assim, que nós finalizamos o ano com todos os nossos credores em dia, os salários dos nossos servidores também pagos, 13º. Também pagamos um terço de férias a todo o magistério. Então, quero dizer assim, que tudo isso são conquistas também, além das ações que agora nós vamos poder repassar. Mas o nosso objetivo maior, que sempre foi a nossa meta também, é que os nossos serviços sejam no coletivo.
Não foi um ano fácil, né, prefeito? Foi um ano de muito trabalho, de muito empenho em todos os sentidos, seja na vida pessoal, profissional ou pública de qualquer pessoa. O 2019 não foi um ano muito fácil, né, prefeita?
Eu quero colocar aqui que em todos os encontros que nós estivemos presentes, está sendo a gestão com maior dificuldades, com menos recursos, vindos em todos os entes, seja Estado e Federação também. E o ano de 2019, então, foi um ano crucial. Nós não recebemos tudo que estava orçado, mas conseguimos, sim, realizar um bom trabalho. E eu quero dizer, a contento também da nossa comunidade. Então, nós temos, assim, até eu peço para o meu secretário, claro, também repassar informações quanto ao que foi orçado, aonde é que foi aplicado. Enfim, é muito importante que os nossos munícipes entendam aonde é que foram investidos esses recursos, porque a nossa meta, o nosso objetivo é fazer uma gestão com muita transparência, com muita clareza, e que os nossos recursos públicos sejam muito bem investidos.
Né? Muito bem. É. Sérgio, fica à vontade.
Então, atendendo ali, eu tenho alguns números então, para repassar, para dizer o seguinte, que em 2019 nós tivemos uma arrecadação realizada de 31.054, mas o projetado era 34.340. Então ficou só 90%, milhões, né? 31.054.806. E o orçado era 34.340. Então faltou 3.285.000 no orçamento. Então quando tu vê que não vai atingir, tu tem que começar a fazer cortes, a segurar, a abrir mão de certos planejamentos, até de investimentos, né? Então, às vezes, a administração é cobrada, não, por que, que não fez aquilo? Ah, porque realmente não foi possível.
Não foi possível.
Tu tem que fazer dentro do que vem realmente da receita arrecadada para poder fechar o ano, porque não pode fechar em positivo, no negativo. Ressaltar, sim, que além dessa despesa, mesmo assim foi levada a efeito, mantido todos os trabalhos, os serviços públicos, e destacar, assim, principalmente das duas grandes secretarias que têm despesa e que têm aquele comprometimento, que é a Secretaria da Saúde, onde tem que se investir no mínimo 15%. Veja bem, no ano foi investido 18,76%, além
do que estabelecido. Estabelecido por lei.
E isso representa R$4.022.000. E na educação, que é 25%, foi 25,28%. Quer dizer,
foi além do que se previa.
Foi além. E isso representa 5.419.000 de investimentos em educação. Então, veja os números principalmente, isso representa muito. E além disso, de todo esse investimento em educação, tem todos aqueles serviços que muitas vezes os munícipes acham que estão contribuindo, por exemplo, à iluminação pública. O município não cobra, é o município que não tem a contribuição, a taxa de iluminação pública. E ali foi gasto quase R$280.000 para manter-se a iluminação pública, sem nenhum retorno, que sai do livre, né? E também na coleta de lixo, tem uma pequena taxinha, mas a arrecadação chega a R$37.304, não chega a 10% do que realmente foi gasto. Foi gasto R$402.801. Então, o valor de desencaixe, o que sai do caixa, R$365.500.
São serviços que passam até que despercebidos no dia a dia, mas que precisa de um grande investimento.
Precisa. E são serviços efetivos, não pode passar um dia, porque se não fizer o seu serviço a contento, começa a ter problemas mesmo.
Com certeza.
É. Então, realmente, faltou praticamente 10%.
10% do que se previa.
Da previsão.
E toda a previsão que se faz num final de ano, ela já se projeta para ser investido. E aí, quando não acontece essa previsão, de alguma forma, em algum setor, de alguma forma, isso acaba sendo suprimido também.
Também. Até é bom lembrar, porque não é só Ibiraiaras, mas todos os municípios, quando chega setembro, outubro e novembro, são meses cruciais, porque a arrecadação abaixa, assim, significativamente, e também os impostos abaixam, os que são, os que ocorrem dentro do município. Então, assim, são meses que nós temos que fazer um planejamento muito bem feito, para que quando chegue lá, e assim mesmo, muitas vezes a gente tem que cortar alguns serviços, né?
Muito bem, dentro dos números ainda, Sérgio.
Isso é mais uma questão aqui que também está nesse montante aí do valor, o repasse para o Legislativo, né? Que no ano ficou líquido R$1.107.466, que realmente o que foi já deduzido o valor que foi que foi devolvido. Mas isso representa 93% do orçado, quer dizer, o executivo teve que espremer mais porque a redução foi de 10% no orçamento, né? E deles foi 7%. A menos do que o previsto, embora seja uma questão de direito e de orçamento, né? Mas sempre o executivo tem que ser mais efetivo na sua economicidade. Então foi 1.107.466 de
repasse para a Câmara de Vereadores.
Muito
bem. Prefeita Ivete, e esses números, ou parte desses números, em termos de obras, de investimentos, nós temos aqui um trabalho de divulgação das obras, até para registro histórico, porque é importante se registrar ações, momentos, obras que começam a mudar a rotina, a vida de um município. O que, que nós podemos destacar em termos de investimentos neste ano de 2019, nesse ano que passou, no município de Ibiraiaras, prefeita?
Eu quero colocar assim que nós, como eu já coloquei, que nós temos feito conquistas, temos conseguido conquistas. Uma das grandes conquistas nossa foi a conseguir uma escola de educação infantil, a creche, que todo mundo conhece como creche, de 0 a 5 anos. Então, este ano, nós conseguimos, através do FNDE, uma escola, onde ela vai terá o início a semana que vem. A terraplanagem já está toda preparada, porque é de obrigação do município deixar pronto. Então, nós teremos ali a construção de uma escola para 376 crianças. Então, desde berçário até o término da educação infantil. Então, eu quero dizer que, para o município de Ibiraiaras, um investimento, um ganho de quase 2 milhões e meio que virá para o município para essa obra. Então, isso é, eu quero colocar uma das maiores conquistas para o nosso município. E, com certeza, se nós não investirmos em educação, eu sempre digo que fica lacunas, né? Então, este ano, ele foi marcado por essa grande conquista. E também dizer que nós estamos ali hoje com salas de aula já projetadas também, e esperamos assim que nós consigamos contemplar a ampliação da escola João da Alpiva e, consequentemente, nós teremos a municipalização do ensino fundamental. Também, nós, durante o ano, nós conseguimos dois ônibus escolares, através do Ministério, mas também tivemos que ter uma contrapartida
do município
de 96.862. Então, são dois ônibus que eles já vieram, todos eles equipados e adaptados para todas as crianças, sejam elas de inclusão ou no nosso ciclo normal, né? Também investimos muito na educação em relação ao material pedagógico, que ele tem que ser constantemente aplicado. E um das nossas grandes conquistas dentro da educação é a efetivação de monitores em todas as salas de aula, onde nós temos crianças com inclusão, nós temos um monitor acompanhando as 4 horas do professor, auxiliando os demais educandos. Então, isso também foi uma conquista. Nós temos a sala de AE com professores já especializados. Então, foram conquistas, ampliação, reformas em todas as nossas escolas. E eu quero dizer, sim, que o investimento em educação foi muito efetivo, tanto na Escola Municipal de Educação Infantil Benito Martinelli, como da Escola Municipal de Ensino Fundamental, a João da Alpiva. Então, praticamente constante, nós tivemos reformas e ampliação de uma sala, reformas na escola João da Alpiva, cercamento. Agora também nós estamos aproveitando todo o material que foi retirado do nosso ginásio de esportes, que passou também por grande reforma. Todo aquele material da quadra nós estamos agora utilizando e colocando no ginásio de esportes da escola, porque antes era um piso bruto praticamente ali e dificultava as atividades. Então, para fevereiro, nós teremos então a quadra do ginásio de esportes da escola João Dalquiva praticamente já efetivada. Também esse ano nós conseguimos repassar para mais de 500 alunos o uniforme escolar. E o uniforme escolar, ele veio em boa hora porque nos identifica quais são os nossos alunos, também ajuda nos gastos das famílias. Então, e também esse foi um investimento de 77 mil na compra dos uniformes escolares, né? Nós também tivemos um investimento muito grande, mais de 130 mil em pavimentação. Quando nós assumimos a nossa gestão, era uma das nossas propostas começar a recuperar o calçamento. Então, só no ano de 2019, nós conseguimos fazer, refazer e conseguir implementar a pavimentação em 5 quadras, todas elas do início ao fim. Então, dizer que esse investimento também é investimento, não são gastos, porque nós temos qualidade de vida, qualidade em nossa saúde. Foram feitos muitos reparos. A nossa cidade ainda tem muito a fazer, já estamos retomando esses trabalhos este ano, e essa recuperação quanto ao calçamento, nós já conseguimos efetivar 3.700 metros quadrados. Então, tem muito ainda a fazer, mas queremos deixar assim a nossa cidade da melhor visibilidade possível. Nós também estamos mantendo a nossa cidade limpa, iluminada. A partir de 2018, nós temos a terceirização da limpeza. Então, hoje nós temos desde os bairros, o centro, todas as ruas, praticamente limpas, com os cordões pintados, e essa empresa, ela é muito responsável. Desde o primeiro dia até hoje, a gente pode parabenizar o trabalho que todos os funcionários da empresa estão realizando em nossa cidade. Também, nós não paramos de fazer a manutenção da iluminação pública. Então, são investimentos que nós queremos e deverá acontecer nos demais meses que virão pela frente. Também dizer que nós tivemos que refazer uma quadra, por exemplo, só uma delas que eu vou citar dentre as demais. Ali ao lado do Hotel Pirinoto, nós tivemos que refazer toda a quadra. Desde a tubulação, a rede de esgotos, toda a base, para depois fazermos a pavimentação, canteiros. Então, só ali nós realmente tivemos um investimento muito grande devido à tipologia de solo que nós temos também ali, que ela requer um investimento maior. Nós também investimos, nós temos locais da nossa cidade que o mau cheiro era muito presente. Então, começamos a investir e a colocar dispositivos que eliminem esse cheiro, que volte, né, para que as pessoas passavam por lá e tinha muito cheiro e as pessoas, com toda a razão,
se incomodavam.
Se incomodavam, e para os próprios moradores, né?
Claro.
Então, nós já fizemos a colocação de 10 pontos e nós percebemos que
deu resultado,
e nós queremos gradativamente ir colocando a mais para que a gente tenha também uma qualidade de vida melhor.
Com certeza. Estradas do interior também receberam bastante investimento, porque a gente percebe aqui, prefeita Ivete.
Nós estamos assim trabalhando, eu quero colocar assim, apesar de termos as nossas máquinas, com bastante limitações, mas nós não paramos. Desde o início do nosso mandato até praticamente hoje, nós não paramos, estamos trabalhando efetivamente. Foram investidos, foram feitos mais de 3 mil quilômetros com patrulhagem e patrulhamento, desculpe, e fazendo reparos, trocando tubos. Então, manutenção foi um trabalho. Isso. Só as pontes, eu quero fazer uma colocação especial aqui. O nosso município tem 53 anos. E quero colocar que foi o primeiro mandato que nós começamos a refazer a reconstrução de pontes, alargamentos. Teve muitas delas que nós tivemos que refazê-las por completo, porque nós estávamos tendo problema de transporte escolar, onde os ônibus estavam correndo perigo até em transitar nelas. E assim, nós praticamente já refazemos 6 pontes. Então, dentro do nosso município, onde o fluxo do o nosso transporte de grãos e transporte de pessoas também é muito grande. E dizer que nós temos mais de 1.200 quilômetros de estrada de chão. Então, não é fácil para nós mantermos elas 100%. O clima também, muitas
atrapalha,
vezes,
atrapalha. Às vezes, conclui uma obra, dá um temporal, uma chuva, uma enxurrada.
Leva embora, também.
Já compromete.
Isso. Então, mas nós trabalhamos efetivamente e vamos, tentemos ainda algumas para serem feitas e está dentro do nosso planejamento.
Estilo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, prefeita Ivete, e a gente volta já trazendo mais informações sobre essa retrospectiva do ano de 2019 e a nossa projeção para 2020 de Ibiraiaras. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Feirão direto na fábrica Divicar. Super descontos de até 70% no preço de fábrica.
Cômodas, roupeiros, camas, berços e muito mais.
Não deixe de aproveitar. Será nos dias 11 e 12 de janeiro, na Divicar Móveis.
Esperamos por você.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você
quer. Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana, optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Quer montar seu escritório com estilo, qualidade e beleza? Tudo isso e muito mais você encontra na Vimac. Venha nos visitar e conferir nossos preços. Rua Borges de Medeiros, ao lado do Salão da São Paulo. Fone 3358-2274. Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Nas mais de 250 lojas da Benoit, além dos preços derreterem com esse calorão, você compra agora e paga somente no dia 5 de abril. É isso mesmo! Compre agora na Benoit e pague somente no dia 5 de abril. E são mais de 5 mil produtos com ofertas imperdíveis. Eu disse 5 mil produtos. Vem pra Lojas Benoit.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade. baixo de verdade, Supermercados Macari. Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas e 33 minutos, nós estamos apresentando temática desta terça-feira, hoje recebendo a prefeita do município de Ibiraiaras, prefeita Ivete Lucchesi, e também o Sérgio Baldasso, que é secretário de Administração e Planejamento do município de Ibiraiaras. Antes de nós retomarmos os assuntos, prefeito, só vamos dar um retorno aqui para uma ouvinte de Ibiraiaras, que pediu o seguinte, como fica a situação do calçamento da rua Jardim Esperança, que vai até a ponte, prefeita Ivete?
Nós já estamos projetando, inclusive fazendo o projeto desta rua e bem como outras ruas também que vão ser executadas durante o ano. Então, deixar esse recado para os moradores, sim, que nós estamos já programando todo esse calçamento também nessa rua, como outros também.
Muito bem. Entre as obras que nós vínhamos falando, algumas que nós vamos destacar, entre elas está o Centro Esportivo Leomar Baré, que foi completamente revitalizado, né, prefeita?
Com certeza. Nós tivemos esse ano a participação do município quanto ao Ibira Futsal, e nesse sentido, então, nós também tivemos que fazer investimentos, adequar o nosso centro esportivo para que os jogos pudessem ser realizados. Então, o município investiu R$ 88.831 para fazer todas essas adaptações, onde foram feitos reparos em toda a quadra, foi trocada, foi investido em toda a iluminação, pinturas internas, fazendo as adaptações necessárias nas arquibancadas, reformas nos banheiros, reformas nos vestiários, enfim, foi feito tanto na parte interna como externa, na parte da frente, onde deixamos um local muito bonito e agradável, onde a gente possa agora também esse ano receber mais jogos e mais competições, né? Então, dizer que nós tivemos esse investimento e concluímos também os ginásios de esporte, as quadras, melhor dizer, em Santo Expedito e Santa Clara também, que tivemos esse investimento com recursos do Ministério dos Esportes. Também fizemos melhorias no nosso centro administrativo, na prefeitura, onde pintamos a parte externa, esse momento, mas nós já tínhamos feito a parte interna, toda ela pintada e feitas algumas reformas, adequações para melhor trabalhar e receber as pessoas. Né?
Eu estive em Ibiraiaras numa oportunidade acompanhando um momento que eu acredito que foi histórico para o município, prefeita, que foi a regularização fundiária de imóveis urbanos. Famílias que passaram vidas em alguns terrenos e não tinham essa documentação. Então, a regularização fundiária em Ibiraiaras foi um grande marco no ano de 2019, Sérgio.
Eu posso falar porque realmente foi um marco que foi assim, uma decisão de se fazer, porque você viu lá naquelas entregas buscando histórico que há 37 anos... aquele pessoal estava ansioso, necessitando daquilo. Claro que as outras administrações fizeram, tentaram evoluir, mas não chegaram a efetivar e concluir. Então, isso que traz segurança jurídica e tranquilidade para as pessoas. Então, já é uma realidade, já são 45 lotes regularizados. E muitos dos outros já estão efetivados, tem uns que estão aqui no cartório de registro, alguns já estão no fórum, outras quadras que estão para serem realizadas, para serem entregues às escrituras, aos títulos para esses moradores. E com isto, com essa regularização, o município está sendo buscado e estamos fazendo de outros loteamentos irregulares que estão buscando, e daí agora você já tem experiência e já tem outros loteamentos que também já estão buscando. Ontem mesmo já tivemos reuniões com moradores de outros loteamentos, com os antigos proprietários, onde vai ser uma marca realmente que vai ficar na história que conseguiu regularizar o loteamento do Guilhermina, lá do bairro Santos Isidoro.
Que coisa boa. Prefeita, dois pontos importantes para qualquer município, hoje em especial, é claro, Ibiraiaras. Agricultura e saúde. O que, que nós podemos destacar desses dois setores do ano de 2019, prefeita?
Nós, é muito importante colocar que na agricultura nós prestamos serviços aos nossos produtores, tanto de ensilagem como aradora, sempre efetivamente prestando o maior atendimento possível. A gente sabe também que não conseguimos atender a todos, mas dentro do possível e das nossas condições em termos de maquinários, estamos sempre presentes. Nós fornecemos também cursos para os nossos produtores. Alguns deles nós prestamos assim, investimos em qualificação quanto à atividade de gado leiteiro, gestão rural, plantas medicinais, como cultivar, nota fiscal rural eletrônica também, que está sendo implantada e efetivada a partir desse mês, conhecimentos interpessoais, eletricista rural, instalação de motores e outros cursos assim que vieram a se somar para que o nosso produtor ele se qualifique e consiga trabalhar mais efetivo lá. Também dentro do ano foi uma conquista, foi instituída a feira do nosso produtor rural. Então hoje, toda sexta-feira à tarde, na nossa praça, temos a feira dos produtores que se inscreveram e eles estão oferecendo os seus produtos fresquinhos, colhidos diretamente da sua propriedade e oferecendo a nós todos os munícipes. Então, também, esta feira ela veio em boa hora para que a gente consiga usufruir dos produtos mesmo que nós temos. Né? Também, nós conseguimos a aquisição de um trator agrícola. Então, foi mais um dos benefícios que veio ajudar os nossos produtores. E dizer assim que também, juntamente com a Secretaria da Assistência e uma parceria com a Secretaria da Agricultura, nós temos implementado o programa, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, os nossos produtores, eles fornecem para essas duas secretarias, onde hoje nós beneficiamos mais de 150 famílias do nosso município. E o município também, por sua vez, está complementando essa cesta de produtos com produtos diretamente de mercado. Então, uma cesta complementar. Então, são mais de 150 famílias que estão recebendo. Nós tivemos uma parada aqui no final do ano, mas a partir desse mês, todas as famílias já estão recebendo seus produtos novamente, né? Também a assistência, ela realizou muitos trabalhos em relação à habitação. Nós efetivamos mais de 10 módulos, construímos mais de 10 módulos sanitários, onde tínhamos famílias que não tinham seu banheiro, né? Então, conseguimos ajudar. Fizemos reformas, auxílios em reformas das casas, melhorias, porque muitas vezes nós temos pessoas lá debilitadas, crianças, pessoas com necessidades especiais, e tentamos assim ver as prioridades e contemplar essas famílias ajudando e auxiliando. Esse ano também nós vamos dar continuidade a esse trabalho, para dar mais dignidade a todas essas pessoas. E também na assistência, nós oferecemos muitos cursos para que as pessoas pudessem também se autossustentar e oferecer seus trabalhos através dos cursos que foram implementados. Projetos também para as crianças, tirá-los da rua, terceira idade, muito foi efetivado. E esse ano nós daremos continuidade, sim, a todos esses projetos que nós iniciamos.
E na saúde, prefeita Ivete?
Na saúde é uma das nossas secretarias que também nós trabalhamos muito. Quero dizer, assim, que todos os secretários muito engajados dentro das suas secretarias, fazendo o melhor para que a população ficasse melhor servido possível. Dentro da saúde, além das reformas que nós já contemplamos no nosso PSF e na nossa unidade de saúde, temos também o hospital. Nós, esse ano que se passou, nós recebemos 3 automóveis, um Onix, uma Ranger e uma ambulância de pequeno porte para os casos de emergência e urgência no perímetro urbano. Então, só ali nós recebemos um valor muito expressivo. Onix, 48.600, a Ranger, 132.500 e a nossa ambulância, 79.800. Então, dizer que nós temos o plantão médico 24 horas, terceirizado os plantões, onde nós queremos dizer aos nossos munícipes, quando o PSF fecha aqueles horários que o PSF não está, o ESF não está atendendo, o hospital atende com um plantonista. Então, ao meio-dia e à tarde, a partir das 17 horas, até no outro dia, nós sempre temos plantonista atendendo aos nossos munícipes, né? Dizer também que nós adquirimos muitos materiais para o nosso hospital. Dentre eles, nós adquirimos um gerador de energia, porque cada vez que faltava luz, nós tínhamos um comprometimento muito grande, em especial com as vacinas, medicamentos que precisava. Então, nós investimos 40 mil só no gerador. Foi comprado este ano, assim, muito material de extrema necessidade para o bom andamento dos nossos trabalhos ali. Então, foram comprados só para o hospital equipamentos, assim como ventilador pulmonar, desfibrilador, eletrocardiógrafo, monitores para multiparâmetros. Então, são reivindicações que nós estávamos exigindo e esperando para que os nossos munícipes fossem melhor atendidos. Nós queremos registrar aqui, além de todos esses equipamentos, que é muito importante saber, né, que nós temos um atendimento desde as 6 horas da manhã. Nós tínhamos as pessoas que ficavam ao relento, ali fora, esperando até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, a partir das 6 horas, os nossos pacientes estão sendo acolhidos e tem um ambiente todo agradável para que eles possam permanecer. Nós também tivemos a colaboração da Associação dos Amigos do Hospital São José, que fizeram atividades e campanhas, onde eles nos entregaram móveis para o espaço do nosso ambulatório. Então, ele foi totalmente reformado e recebido esses móveis. E agora, então, nós estamos trabalhando para que consigamos comprar uma máquina de lavar roupa e uma secadora, que as nossas estão praticamente sem uso devido ao tempo e ao seu desgaste. Também nós temos, então, as práticas integrativas e complementares que hoje nós estamos efetivando nos fundos do nosso hospital. Nós temos o relógio biológico, onde ele está nos direcionando para que essas práticas elas sejam assim, praticadas e reconhecidas pelo efeito das suas ervas medicinais que nós estamos cultivando. E hoje nós temos as PICs, né, que são as práticas integrativas, através de uma lei já regulamentada no município, onde nós temos as práticas da auriculoterapia, reiki, e também os fitoterápicos, que é o guaco e a espinheira santa, que são já digo fitoterápicos, medicamentos, mas fitoterápicos, e que eles são aprovados pelo Ministério da Saúde.
Prefeita, nosso tempo está estourando. É. Já estourou, na verdade. Mas eu queria finalizar com um assunto, a gente não vai poder falar hoje dos projetos para 2020, finalizar com um assunto que fechou com chave de ouro o ano de 2019, que foi a questão da área industrial do município de Ibiraiaras, prefeita.
Nós adquirimos, no dia 27 de dezembro, a nossa tão esperada área industrial, e foi de uma forma de desapropriação. São 4 hectares, e quero dizer que nós já tínhamos também essa área, mas ela foi transformada em um parque de eventos, não que ele não seja necessário, mas nós queríamos muito comprar essa área, até para efetivar ali, colocar num próximo passo, né, as empresas do nosso município em primeiro lugar, e depois, se houver espaço, para outras que queiram se instalar. Então, essa foi uma grande conquista, e nós temos também outras ações, os pórticos que nós vamos instalar agora, já está num processo de licitação, a revitalização da praça central também já está no processo bem adiantado. Nós recebemos do Ministério 286 mil para que a gente consiga fazer uma conservação das estradas vicinais. Nós temos calçamentos também, que recebemos emendas, e também através do programa do Ministério de Desenvolvimento Regional, que seria a saída para Davi Canabarro e para Santa Terezinha. Então, são 2 quadras também. Também recebemos e vamos fazer a entrega para a PAI uma emenda de R$100 mil, onde nós vamos entregar equipamentos. Nós estivemos em Brasília indicando essas emendas e conseguimos para a nossa PAI de Ibiraiaras R$100 mil, onde praticamente já chegaram todos os equipamentos e faremos a entrega. Também estará chegando nesses próximos dias uma van para a saúde, que também nós tivemos um investimento de mais de 100 mil. Então, temos que ir repondo, fazendo com que os nossos munícipes tenham qualidade de transporte também.
Prefeito, eu quero agradecer a disponibilidade e nós vamos marcar uma outra para a gente dar sequência ao assunto. Estamos à disposição.
Nós sabemos que o tempo ele é bastante reduzido, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Estaremos aqui de volta, sim, quem sabe por secretarias mais específicas, né? Mas agradecer imensamente essa oportunidade que a rádio está nos oferecendo. Agradecer a todos os nossos munícipes, desejar um feliz ano novo a todos, e que esse ano realmente ele seja pleno de saúde em todos os sentidos, né? E com certeza esse ano vai ser um ano bastante trabalhoso, e estamos ali sim para contemplar e prestar os melhores serviços para os nossos munícipes. Muito obrigado, e eu quero estender um abraço a todos.
Muito bem, e antes de finalizar, quero chamar o Ricardo Silva, que está nas ruas para nos trazer informações. Está onde, Ricardo?
Oi, Rudimar, estou aqui na área industrial, na Divicar Móveis, para falar com a Taluana Carvalho e também com o senhor Carlos sobre um feirão, é uma liquidação de ponta de estoque que vai acontecer aqui na fábrica nesse final de semana. E aí, quem é de Lagoa Vermelha e da região vai poder encontrar os